90 FM. Mais música no coração da letra.
A voz dos outros.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que marca aqui presença e lhe faz companhia nas 90 FM da Rádio Vidigueira, todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. E avançamos já com a informação deste programa. Para ocupar as férias escolares de Natal dos mais novos, dos 6 aos 13 anos, o município de Vidigueira vai organizar diversas atividades em colaboração com as juntas de freguesia entre os dias 18 de dezembro e 3 de janeiro, no seguinte horário: 8h30, 12h30 e 14, 17h30. As inscrições decorrem até amanhã, sexta-feira, 6 de dezembro, no balcão único da autarquia, nas juntas de freguesia de Vidigueira, Vila de Frades, Selmes e Pedrógão do Alentejo e ainda nos centros de convívio de Alcaria da Serra e Marmelar. A exposição Até ao Presépio pelas Minhas Mãos, de Alexandra Santos Rosa, está patente ao público no Museu Municipal de Vidigueira até ao próximo dia 7 de janeiro. A Câmara Municipal de Vidigueira informa que a estação de transferência de Vidigueira vai estar encerrada este domingo, 8 de dezembro, feriado nacional. E uma última sugestão cultural: no Centro Interpretativo do Vinho de Talha, em Vila de Frades, pode ver o Presépio de Manuel Carvalho, que está em exposição a partir de amanhã, sexta-feira, e até ao próximo dia 12 de janeiro. Retomamos a informação neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz, agora com a presença de Rui Raposo, Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira. Muito bom dia, Sr. Presidente.
Olá, muito bom dia e cumprimento também todo o auditório da rádio que nos está a ouvir neste nosso programa.
No passado domingo teve lugar mais um trilho do Vinho de Talha, este ano com uma participação recorde, acima do que tem sido verificado neste evento.
Sim, este ano, este trilho do Vinho de Talha teve uma participação recorde. Atingimos números de participação superiores às edições anteriores. E já fiz questão de agradecer a todos os presentes nessa mesma iniciativa e se calhar é um bocadinho daquilo que nós vamos fazendo da organização das nossas iniciativas e da forma como as pessoas são recebidas e depois têm sempre vontade de voltar. Se bem que estas iniciativas dos trilhos estão muito associadas também ao fator da saúde, do bem-estar, do desporto, que hoje em dia também se promove muito, e nós temos promovido não só o trilho do Vinho de Talha como todos os outros trilhos também com uma mensagem de participação, depois também, e para chegarmos ao encontro daquilo que é a Prova Rainha da Escalada do Mendro e termos ainda uma maior participação. E então era importante também deixar aqui esta nota, que a nossa comunidade participasse nestas iniciativas. São iniciativas organizadas para todos, não só para quem nos visita de fora, mas para todos. E às vezes é bom ver também a nossa participação, ver os nossos clubes com os nossos atletas também a participar nestes trilhos, e este, sem dúvida, teve um bocadinho de tudo isso, e em termos de organização, mais uma vez, tivemos ao mais alto nível todos os nossos colaboradores, todos os nossos funcionários, ou seja, toda a nossa organização. Teve aqui um trabalho e um desafio acrescido neste maior número de participantes, mas tudo correu dentro da normalidade, também não houve acidentes nenhums. As entidades também, mais uma vez, também tiveram nesta grande colaboração um papel muito, muito importante. Por isso, em termos de balanço daquilo que foi esta iniciativa, este evento do trilho do Vinho de Talha, podemos dizer que tem um balanço muito positivo, e pronto, e como sempre já estamos a pensar nos próximos trilhos, nos próximos desafios que temos, e na forma de estarmos sempre preparados para aquilo que é a participação e o aumento até da própria participação, que traz os seus desafios, naturalmente. Os equipamentos que nós temos, pois, também são de alguma forma limitados, e por isso exige ainda uma maior organização e alguma orientação da nossa parte. Mas felizmente vamos conseguindo e continuaremos a trabalhar para que assim seja, para continuarmos a receber bem e cada vez mais termos mais participantes nas nossas iniciativas.
Do feedback que se percebe dos participantes, não só neste trilho como também nos outros, não só a questão da organização, da proximidade em termos de com os participantes, mas sobretudo ter características que diferenciam de outros trilhos, porque não é só a questão desportiva e de bem-estar, há também uma componente património cultural associada também a estes trilhos.
Sim, sem dúvida, todos eles são muito específicos. Aliás, todo o nosso território tem essa especificidade de cada freguesia e usamos isso muito, o património natural, o património arqueológico, o património cultural, ou seja, está tudo muito associado também aqui aos trilhos e se calhar também é um fator do sucesso destas iniciativas. Este do vinho de talha com o património arqueológico, a passagem pelas ruínas romanas de São Cucufate, pelas vinhas, destas pequenas vinhas, destas pequenas propriedades, muito características da freguesia de Vidigueira e de Vila de Frades, no fundo acabam por também ser mais um atrativo, para além da componente, como falávamos, da saúde e bem-estar, do desporto em si, associar tudo isto traz algo, acrescenta valor às próprias iniciativas. Ou do trilho dos cogumelos, todo aquele percurso na Serra da Alcaria, que entretanto acaba por ter uma paisagem natural muito própria, com paisagens muito bonitas, esse também, o do Guadiana, que entretanto também estamos a tentar rever e voltarmos a ter esse trilho da Rota do Guadiana, naquela paisagem natural do Guadiana, tudo aquilo que hoje em dia de uma forma muito natural ainda está por explorar e que também que nestas participações, nestes trilhos, acaba por ser um bocadinho divulgado e mostrado e sem dúvida que isso acaba por ir acrescentando, não é? este interesse nesta participação, não só a iniciativa desportiva, o convívio final também é sempre importante, aquele convívio final, podermos estar depois todos juntos na participação num almoço, onde todos os atletas depois acabam por estar juntos nesse convívio, acho que são tudo argumentos que acabam por ter este sucesso das iniciativas e depois, obviamente, assim, em termos da organização, tudo funcionar muito bem, acabam por se tornar cada vez mais atrativos e ser cada vez mais desafiantes para nós estarmos a corresponder a todos esses desafios.
Percebeu-se também que estes grupos, sobretudo que vêm de fora e aproveitam também para visitar o Concelho de Vidigueira, estiveram no Museu Municipal, também estiveram em algumas adegas também a provar o vinho de talha, portanto, acaba também por ser uma oportunidade de promover o Concelho e para que voltem noutras ocasiões, até porque a prova do vinho de talha se calhar também já foi um motivo para que agora possam voltar, sobretudo nesta altura em que o vinho de talha está um bocadinho também em moda e que se vive durante este mês de dezembro com a Vitifrades e que os próprios produtores também e as adegas têm programas de enoturismo.
Sim, em termos de promoção e divulgação daquilo que tem sido a estratégia do município, tudo está muito associado. E então há sempre um convite, fica sempre um convite, fica sempre uma deixa de convite para que os nossos visitantes voltem. Daí mostrarmos o nosso museu e dizermos que temos o centro interpretativo também, e que temos o centro de património e turismo, e que ainda temos as ruínas romanas de São Cucufate, e que ainda temos as nossas adegas, e que ainda temos os nossos vinhos tecnológicos e o enoturismo, ou seja, há sempre alguma coisa que nós apresentamos, mas que deixamos sempre um motivo para voltar, para conhecer mais um bocadinho e depois ter mais... há sempre qualquer coisa para se mostrar. E isso tem sido esse trabalho todo das adegas. Os produtores também, também de alguma forma vão aproveitando esta promoção e divulgação que se faz, que se fora, também se vão adaptando, também vão criando os seus próprios programas, também vão criando o seu público-alvo que acaba por contribuir para a economia local toda. Não exclusivamente quem vem à procura de uma adega para provar vinho de talha, mas que efetivamente acaba por ficar, que vai a um restaurante, que entretanto tem que pôr combustível na viatura, que depois compra mais qualquer coisa, depois surge outra coisa qualquer, um produto local, algo, e acaba por movimentar toda a economia local. E é isso que tem sido o nosso trabalho, nesse mesmo sentido. É um trilho do vinho de talha, mas associado a um trilho do vinho de talha, é um convite, olha, venha passar 2 dias ou 3 dias no território, porque assim toda a gente acaba por, de alguma forma, poder ganhar e ter a sua sustentabilidade económica, financeira, que é importante naquilo que é o desenvolvimento dos territórios. E por isso associamos sempre muito, muito do nosso património, muito daquilo que temos para mostrar, que vamos já tendo alguns dos espaços, até os próprios espaços, vamos nos adaptando também para que os nossos museus não estejam visitados e já está visto. Não, temos que ter alguma novidade. Temos o nosso Museu Municipal com as exposições, que vamos tendo várias exposições também em forma de atrativo do próprio museu. O audioguia que temos hoje disponível e que ainda não está muito explorado e que as pessoas podem continuar a explorar. O centro interpretativo, que tem mais um motivo para se poder visitar. Temos mais uma talha que estamos a construir para podermos também fazer vinho, mas com uma componente um bocadinho diferente, com um vidro para se poder ver toda a fermentação no processo natural, para além de termos isso tudo nos nossos tablets e naquilo que é a realidade aumentada, mas ver ali ao vivo, ver o processo todo de uma forma muito prática, para as pessoas perceberem exatamente o que é esta cultura do vinho da talha, de que forma que quando dizemos que é um vinho natural e como é que ele se fabrica, ter ali a talha aberta para se poder ver. Então tentamos sempre ter novidades para que as pessoas não se cansem e para continuem a voltar e a voltar e a voltar, porque há sempre alguma coisa nova para ver.
A propósito do vinho de talha, qual é o ponto de situação da candidatura a Património Cultural e Material da Humanidade?
A propósito do vinho de talha e esta candidatura, que andamos a trabalhar já há algum tempo, primeiro que tudo na construção do dossiê para a inscrição em inventário nacional e depois, efetivamente, depois desse processo concluído, então a construção da própria candidatura aqui para a Comissão Nacional, para a avaliação da Comissão Nacional da Unesco, podermos então fazer todo esse processo. E estes 22 municípios que se juntaram com estas entidades todas, com todo este trabalho, o ponto de situação neste momento é que nós já entregámos à Comissão Nacional a nossa candidatura, que entretanto já foi avaliada pela Comissão Técnica, que nos fará chegar o relatório e os ajustes que eles entenderem fazermos a todo esse processo de candidatura. Nós neste momento estamos a trabalhar já nesse sentido, de percebermos que adaptações teremos que fazer à nossa candidatura. Já percebemos que em termos de alargamento territorial é importante que este seja alargado no território Alentejo, porque temos um protocolo de parceria de cartas, com cartas de conforto dos 22 municípios, dos 21 com o município de Vidigueira, faz os 22, iremos juntar todos esses municípios e todas as entidades muito em breve também para lhes podermos fazer este ponto de situação e percebermos que, além do município estar a liderar todo este processo, no momento em que ela for considerada pela Unesco, pela nossa Comissão Nacional a apresentar à Unesco em Paris, passa a ser uma candidatura de Portugal, apenas de uma região, mas continuaremos a fazer todo esse trabalho e é isso que nós queremos mostrar e divulgar aos 22 municípios, fazer um ponto de situação que, entretanto, são pequenos ajustes naquilo que é a nossa candidatura, a entregar. E teremos um prazo até o dia 20 de janeiro para voltar a refazer e a entregar à Comissão Nacional da Unesco, e depois irão avaliar e saberemos março, creio eu, do próximo ano, se será ou não uma das candidaturas a apresentar à Unesco, e depois aguardarmos então pela decisão da Unesco. Mas em termos de todo este processo, o processo está finalizado, está com a Comissão Nacional, está em entrega à Comissão Nacional, iremos fazer aquilo que for necessário para corrigir, ajustar ou melhorar dentro da própria candidatura e depois esperar que a Comissão Nacional entenda ser de extrema importância para a região e para o país, e depois apresentar então à Unesco e aguardar que seja classificada enquanto património cultural e material esta técnica ancestral de produção do vinho de talha.
Continuamos a falar no vinho de talha, e até porque temos à porta mais uma edição da Vitifrades, a partir de amanhã e até ao próximo domingo. Que importância tem este evento para a freguesia de Vila de Frades, naturalmente, mas sobretudo para todo o concelho de Vidigueira?
Tem muita importância, aliás, tem muita importância porque esta ADL, esta Associação de Desenvolvimento Local, com todos estes anos que tem de organização desta iniciativa, deste evento, também tem contribuído de alguma forma para que não se fizesse esquecer esta produção ancestral de vinho de talha e que houvesse aqui um impacto também e uma vontade de continuar a ter esta tradição e esta autenticidade. Por isso, também é um dos parceiros desta candidatura, e também tem sido esta associação, também tem todos os anos relembrado e insistido um bocadinho e de alguma forma mantendo-se viva esta tradição. Por isso tem uma importância muito grande, ainda para mais neste momento em que tanto se fala e que passou a ter uma importância muito grande, não só para o concelho, mas para todo o território. Há municípios onde o vinho de talha já não existia, já não havia produtores, e neste momento conseguimos contar, e percebemos isso mesmo naquele documento que entregámos à Comissão Nacional, que em 2018-2019 o número de adegas em cada um dos territórios, relativamente agora à atualização que fizemos a 2024, e cresceram exponencialmente o número de adegas e o número de produtores de vinho de talha. E isto mostra que não só a candidatura, mas é toda esta estratégia aqui em torno da divulgação deste produto de excelência, tem uma grande importância para um território muito alargado como o território do Alentejo. E muito se deve também a esta associação. Continua ano após ano, por isso é cada vez mais procurada, por isso em termos de organização também tem os seus desafios, e por isso é que o município tem sido parceiro fundamental e estratégico na organização desta iniciativa, com todos os apoios, sejam apoios logísticos, apoios financeiros. Já tem um grande impacto ao nível daquilo que são os apoios financeiros, já representa um valor em que o município já tem que estar a trabalhar dentro daquilo que é o seu orçamento para todo este investimento, porque reconhecemos a importância que tem para o território e para a estratégia que o município também tem desenvolvido naquilo que é a divulgação deste produto de excelência. Por isso teremos em breve os 3 dias desta organização, desta mostra dos produtores, também aqui dar uma nota também aos produtores que nestes dias têm as suas portas abertas para todos os nossos visitantes, não só nestes 3 dias, mas principalmente nestes dias, e que toda uma comunidade se organiza para receber pessoas e para mostrar este produto de excelência. Por isso é sem dúvida uma das organizações que maior impacto tem no território. Por isso teremos aí 3 dias de grande animação e de mostra dos nossos produtos locais e principalmente do vinho de talha.
Na passada sexta-feira teve lugar a apresentação oficial do embaixador António Zambujo e do projeto Vinhos da Vidigueira, para além também da abertura da loja de vinhos que está no mercado municipal. Que importância teve este evento e o que é que este projeto Vinhos da Vidigueira vem acrescentar a toda essa estratégia de promoção em termos dos produtos de excelência do concelho?
Principalmente isso, principalmente o que é que este projeto e para o qual ele foi pensado e o impacto que o mesmo poderá e queremos que ele venha a ter. E tudo se deve a uma grande preocupação, ao início de uma preocupação das dificuldades que o setor dos vinhos está a atravessar neste momento. Recordamos todas as notícias que ouvimos, do facto de antes das vindimas, de muitas das adegas ainda terem os seus tanques cheios de vinhos e haver muito vinho e de haver grandes preocupações, principalmente neste setor, as vendas terem baixado um bocadinho, de haver cada vez menos consumo, ou seja, havia uma preocupação muito grande. E principalmente essa grande preocupação depois traduz-se não na venda dos vinhos, depois não no pagamento das uvas, e os produtores acabam sempre, como são o fim da linha, serem eles a muitas vezes prejudicados com todo este desenvolvimento e não desenvolvimento de venda dos vinhos e da valorização do próprio vinho. E foi com essa preocupação e percebendo a importância que este setor tem para o nosso território, ainda para mais com a excelência dos nossos vinhos e com toda esta promoção e divulgação deste produto de excelência, sendo ele um dos pilares da nossa economia, entendemos criar aqui uma estratégia de reforço desta excelência dos nossos vinhos, para que não se sentisse este impacto que todo o país está a sentir. E então foi nesse mesmo sentido que, entretanto, começámos à procura de alguém que pudesse representar o Alentejo, que pudesse representar a excelência dos vinhos da Vidigueira, associada à sua notoriedade. E António Zambujo, toda a gente conhece, tem uma notoriedade nacional e internacional enquanto cantor e compositor. E quando lhe apresentámos a ideia, o próprio António Zambujo disse logo: podem contar comigo. Não é a pessoa que acabamos por ver em muitas campanhas, não é a pessoa que se associa a muitas iniciativas deste género, mas esta ele automaticamente disse logo, contem comigo, podem perfeitamente contar comigo e vamos avançar nesse sentido, e eu fico lisonjeado por poder ser o embaixador dos vinhos da Vidigueira. E a partir daí começámos então as nossas conversações sobre esse assunto, tentámos com todos os nossos produtores também, fomos promovendo algumas reuniões com todos os produtores, convidando todos os produtores do nosso concelho, exclusivamente do concelho da Vidigueira, discutindo esta estratégia, discutindo todas estas ideias. Os que não estavam presentes eram depois notificados com o memorando da reunião para que todos tivessem a mesma informação, e fomos avançando neste mesmo sentido, e daí termos feito a apresentação oficial do nosso embaixador, António Zambujo, associado ao projeto dos vinhos da Vidigueira. E foi muito com esta preocupação de podermos colocar os vinhos num patamar de excelência para que não se sintam essas dificuldades, ou seja, foi a forma que o município encontrou em termos de promoção e divulgação de um produto que tem um impacto muito grande e que traz muito para o território, que fixa muita gente, que muitas famílias dependem, não só os nossos produtores os produtores, os viticultores, não são os únicos que dependem deste setor do vinho, mas todo o enoturismo, todas as adegas que estão connosco, todas as pessoas que vieram e que trabalham hoje e que dependem, principalmente, são muitas famílias que dependem de todos estes vinhos da Vidigueira. E então foi neste sentido que nós achámos que deveríamos fazer algo, e algo que pudesse contribuir para todos. E algo que pudesse contribuir para todos foi esta a iniciativa que nós idealizámos, criar e associar um embaixador a todos os vinhos da Vidigueira, e assim estamos num chapéu muito acima de todos os produtores, sejam eles os vinhos tecnológicos, sejam os vinhos de talha, sejam as pequenas adegas ou as grandes adegas com enoturismo. Todos são vinho da Vidigueira. E é este o mote, todos somos vinho da Vidigueira, e vamos lá aproveitar esta promoção, este nome, esta individualidade de grande notoriedade, para termos os nossos vinhos e não sentirmos as dificuldades que outras regiões neste momento estão a sentir com o impacto negativo do decréscimo de venda e de consumo que os vinhos estão a ter neste momento.
Uma das primeiras ações desse projeto e dessa estratégia de promoção dos vinhos foi a criação, durante este mês de dezembro, de uma loja de vinhos no mercado municipal.
Sim, e este mês de dezembro porquê? Porque quisemos associar também o mês do Natal, o mês das compras de Natal. E então os vinhos da Vidigueira à mesa no Natal foi algo muito simples desta forma, e uma vez que íamos fazer esta apresentação, também quisemos ter todos os nossos produtores, e possivelmente aconteceu pela primeira vez num único espaço nós conseguirmos ter todos os nossos produtores de vinho numa amostra de todos, que não só vinhos, mas todo o território, todos os seus projetos, todo o seu enoturismo. Quem está neste momento naquele espaço, na loja, tem o conhecimento de todo o território e de todos os projetos, conhecendo os vinhos da Vidigueira, podendo promover os vinhos e as adegas e todo o enoturismo que circula neste momento em todo o nosso território. E foi esse o mote, termos um espaço onde todos estão juntos, aproveitando esta mensagem, esta solidariedade do Natal, e querendo os vinhos da Vidigueira associados ao embaixador à mesa do país inteiro, é esse o objetivo, com algumas dinâmicas que iremos criar durante os próximos fins de semana, neste não que temos iniciativas da Vitifrados, como já fizemos referência, mas nos próximos fins de semana ter uns show cookings, umas harmonizações de vinhos, ou seja, ter sempre iniciativas durante o fim de semana todo, entre o sábado e o domingo, também para atrair os nossos visitantes, e depois termos a loja ali muito, muito próximo e podemos mostrar o que é que se consegue fazer efetivamente com esta qualidade de excelência destes vinhos, pronto, com este mote também desta época natalícia, o Natal, o convívio, as famílias, e podemos ter os nossos produtos nesse mesmo convívio junto com todas as pessoas. E isto foi aquilo que nós pensámos, foi aquilo que nós idealizámos, e foi a ideia que nós conseguimos para podermos auxiliar e apoiar e estar ao lado dos nossos produtores e todo este setor, dada a importância que ele tem para o território.
Que outros eventos e iniciativas estão também previstos ao longo, porque este projeto abrange também um ano, que estejam já previstos nesta primeira fase para além dessa dinamização que falou dos fins de semana no mercado municipal, que outros para já estão já a ser preparados e que possam ser já divulgados?
Sim, há uma série de outras iniciativas. Isto é um projeto com um ano, É um projeto um ano, durante o ano 2025, teve início agora em dezembro de 2024 e até dezembro de 2025, que é um ano em que António Zambujo será embaixador dos vinhos da Vidigueira, com uma série de iniciativas que estão aqui já de eventos futuros programados. Vamos ter participação dos nossos vinhos e enquanto patrocinador oficial dos dois grandes concertos que o António irá promover em Lisboa e no Porto, nos dois grandes concertos, será a marca Vinhos da Vidigueira que estará lá em grande enquanto patrocinador oficial e para nós enquanto divulgação e promoção dos Vinhos da Vidigueira estamos a falar já de um nível muito associado a estas grandes iniciativas e estes grandes concertos de António Zambujo, para além da utilização da sua imagem, para além da presença do próprio em determinadas iniciativas e eventos connosco de promoção e divulgação, para além de estar a fazer esta promoção e esta divulgação fora do país, nos momentos em que ele estará na América Latina, em determinados locais que ele tem os concertos, fará também essa mesma promoção. E aqui estes são os eventos futuros, para além de termos também e contarmos no início e na abertura do nosso grande evento do Vidigueira Vinho, e o primeiro grande espetáculo é o nosso embaixador dos vinhos, que dará início a todo esse evento. E depois mais algumas iniciativas enquanto eventos nesta programação há um ano, que estão neste momento a ser conversados e a ser discutidos à medida daquilo que vai surgindo e que vamos adaptando também um bocadinho ao setor, aos produtores e àquilo que eles podem participar e entendem que era importante começarmos a promover em determinadas alturas, seja nesta altura podemos promover mais os vinhos tintos, no verão mais os vinhos brancos, depois podemos começar a associar uma série de outras iniciativas. Mas para já o que está e que posso de alguma forma divulgar é esta utilização da imagem de António Zambujo que iremos ter durante vários anos enquanto patrocinadores oficiais já dos concertos de fevereiro e depois em abril no nosso evento Vidigueira Vinho será o primeiro espetáculo a abrir toda essa iniciativa.
Estamos quase a terminar esta conversa. Um último assunto e que tem a ver com a consulta pública do impacto ambiental do projeto da central fotovoltaica da Sobreira de Baixo, que abrange também o concelho de Vidigueira, que relativamente a este projeto, que esclarecimento é que pode ser feito para quem nos está a ouvir e a propósito desta consulta pública que está a decorrer?
Ora, trazemos este assunto aqui por ser um assunto que está na ordem do dia e de extrema importância. De extrema importância porque já circula também um bocadinho na comunicação social, já houve notícias associadas a toda esta central fotovoltaica da Sobreira de Baixo, num investimento da E-Redes no valor de 115 milhões de euros, que terá impacto no concelho de Vidigueira e no concelho de Portel, dividido entre os dois concelhos, num reaproveitamento do empreendimento de fins múltiplos da Alqueva, nomeadamente ali nas ligações àquela rede elétrica nacional da central hidroelétrica e depois também toda esta central fotovoltaica. E é de uma grande importância porque, para além de abranger aqui no concelho, e para além de ser um projeto que se destina a aumentar a produção anual de energia a ser injetada no sistema elétrico nacional, tem um impacto ambiental muito grande. E o município, depois de ter sido contactado neste mesmo sentido e os nossos serviços estarem neste momento a dar os nossos parceiros, está neste momento para consulta pública promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente e que decorre até ao dia 6 de janeiro e que é importante a nossa participação. E para que a nossa participação também seja, é importante que haja um esclarecimento. E daí o município estar neste momento a programar e divulgo desde já que iremos ter uma sessão de esclarecimento com todos os nossos técnicos, para quem entenda, e acho que a participação aqui pública deve ser de uma forma massiva, também podemos perceber o que é que está a acontecer no nosso território e percebermos que impactos é que esta instalação destes painéis fotovoltaicos poderão ter no futuro, principalmente, porque neste momento fala-se na comparticipação do Fundo Ambiental para o município, fala-se naquilo que são as taxas municipais, mas temos que perceber o impacto ambiental e ecológico que o próprio terá, porque em termos de investimento, é um investimento que a E-Redes irá fazer, que servirá apenas para o sistema elétrico nacional, mas que em termos de criação de postos de trabalho, ou de desenvolvimento, ou de inovação, ou quer que seja, de desenvolvimento para o território, fica apenas e só com uma área ocupada, que teremos que ver se será uma área que está na Reserva Agrícola Nacional, se está na Reserva Ecológica, ou seja, pronto. E aqui neste sentido era trazer este assunto um bocadinho à ordem do dia, para que haja uma predisposição e uma atenção para essa sessão de esclarecimento, porque é um assunto que nos deixa aqui com alguma preocupação, e nada melhor do que percebermos o que é que toda a comunidade quer, porque sabemos que isto faz parte do esforço nacional, esta transição energética para origens limpas e renováveis, naquilo que são o contributo não só para a mitigação das alterações climáticas, mas também para a utilização dessas energias limpas. Também sabemos que é um reaproveitamento daquelas infraestruturas energéticas que já existem em redor do Alqueva, e que os grandes picos de produção, nomeadamente na produção solar, não estão a ser aproveitados, e querem fazer esse reaproveitamento com esta instalação de painéis fotovoltaicos, podendo fazer e ter aqui um momento todo de reaproveitamento destas energias limpas, durante o dia com o sol, à noite poder ser mais concentrados ali na utilização da própria barragem de Alqueva, que sabemos que toda ela produz a sua energia. Mas não esquecer que isto tem evidentes impactos ambientais negativos, principalmente na fase da construção, a nível paisagístico e ecológico, e que há aqui uma tentativa de podermos, com algumas medidas de compensação previstas, e que teremos que acompanhar. Mas temos que saber exatamente o que é isso, que tipo de medidas são essas, como é que está projetado toda esta construção, porque este impacto negativo, principalmente na fase de construção e depois na implementação dos painéis, sabemos que exatamente em termos de ecológicos, o que é que acontece com toda a fauna, com toda a flora deste espaço. São alguns hectares, muitos hectares. Sabemos que há e está previsto um arranque de mais de 1.500 sobreiros e azinheiras, que a Redes diz que irá depois compensar com a plantação de 3.500 a 5.000 árvores, mas não sabemos como, nem onde, e não tem... E para quem conhece e para quem sabe o impacto que este arranque destes sobreiros e destas azinheiras, com muitas delas já com muitos anos, e depois a plantação de outras, não é exatamente igual. Temos de ter consciência de que uma árvore com 30, 40, 50, 100 anos não é igual a uma árvore acabada de plantar agora. Nem sabemos se essa árvore um dia será uma árvore que terá 100 essa mesma idade. Por isso, esta sensibilidade ecológica e paisagística é muito importante percebermos o impacto que isso tem na albufeira de Pedrógão, na água do Alqueva, nas condições climáticas, e isso acho que é aquilo que temos que estar neste momento atentos. O nosso parecer não é vinculativo, mas a nossa opinião pode contar. Este parecer vinculativo é essencialmente da APA, mas todos os nossos contributos a fazermos chegar à Agência Portuguesa do Ambiente, daquilo que estamos aqui a falar, pode ser importante e pode perfeitamente criar aqui, ou pelo menos alertarmos em algumas situações. Daí trazer este assunto, que eu acho que é de extrema importância, e que nesta sessão de esclarecimentos era importante que houvesse uma participação para podermos ter mais contributos para fazermos chegar então a esta Agência Portuguesa do Ambiente, para que o parecer deles seja o mais real possível, para que depois no futuro não nos venhamos a arrepender.
Bem, Sr. Presidente, muito obrigada pela presença hoje aqui neste programa. Terras de Pão, Gentes de Paz regressa, como habitualmente, na próxima quinta-feira, a partir das 11 da manhã. Até lá, fique bem, tenha um bom resto de dia.